Deportivo.
Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de Hertz Desportivo, hoje com as atenções centradas na entrevista em exclusivo a Nuno Domingues, o agora ex-treinador do Sporting de Tomar, que recorde-se, saiu do comando técnico dos Leões após o final desta temporada, uma temporada para recordar, e pelos melhores motivos, ou seja, a equipa sénior ficou no 8º lugar da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, alcançou as meias-finais da Taça de Portugal e os quartos de final da Taça Ceres, para além de ter disputado pela primeira vez a Super Taça António Livramento. Sublinha-se que a prestação no campeonato lhe vale a disputa da Elite Cup e ainda o apuramento para nova presença nas competições europeias. Para além desta entrevista, ainda faremos um ponto de situação em torno de alguns dos plantéis das equipas do distrito, neste caso de futebol, que militam no campeonato de Portugal, na 1ª Divisão Distrital e ainda no 2º Escalão. Fique connosco porque, efetivamente, não vão faltar motivos de interesse. E vamos abrir esta edição com a entrevista que a Hertz fez a Nuno Domingues, ele que saiu do Sporting de Tomar com alguma surpresa, e a conversa começou com um recordar-se das palavras que Ivo Silva, capitão de equipa, proferiu neste mesmo Hertz Desportivo na última semana, ou seja, recorde-se que o jogador disse que Nuno Domingues saiu pela porta que podia sair. O treinador reagiu.
É claro que me deixa, antes de mais e antes de responder, obrigado mais uma vez à Rádio Web pelo apoio que deu, não só a mim, como ao grupo, como ao clube. E respondendo à sua pergunta, é sempre bom ouvir essas palavras. Claro que não esperava da pessoa que é do atleta, que é do capitão, que quase sempre foi, outras palavras, porque não. Acho que, além de meu atleta e meu capitão, é tal como ele diz, é um amigo. Portanto, não tenho muito mais a dizer. Não sai pela porta que queria, mas se ele o diz, tenho que concordar com as palavras dele.
Pronto, então já vamos, como é óbvio, voltar a falar desta saída, também do futuro, mas agora permita-me regressar a esta temporada, à competição propriamente dita, e começo pelo mais recente, neste caso pela Taça de Portugal. O Sporting Tomar merecia ter chegado à final?
O merecer tem podemos ter duas fases. Pelo que fizemos no jogo, acaba-se por aceitar. Eu acho que o Valongo foi mais equipa, teve mais soluções para rodar. Relembro que com a impossibilidade de usar o Xanoca, isso às vezes as pessoas não entendem porque não estão dentro do grupo, não veem os treinos. A nossa rotação e a rotação que eu tinha feito até o Xanoca estar disponível tinha sido diferente, e a equipa torna-se mais desequilibrada. O Xanoca era um jogador que equilibrava muito o grupo, portanto, porque era um jogador que tanto jogava na frente, como jogava atrás, como compensava. E nós, nesse jogo da taça, não conseguimos ser tão equilibrados quando mexemos. Optámos, e já o disse, por se calhar dar mais iniciativa ao Valongo, tentando explorar nas transições. Em parte não conseguimos. Conseguimos ganhar faltas, umas bem apitadas, outras mal apitadas. E depois não tivemos tão bem nos lances que decidem os jogos, nas bolas paradas. Falhámos, penso que 6. Todos falam, e muita gente fala na última bola do Paulo Passos, que foi ao posto a 20 e poucos segundos do fim, mas antes dessa temos mais 5 que não conseguimos marcar, e que se calhar o resultado era outro. Obrigava também um esforço do Valongo suplementar, porque tal como nós nos apanhámos a ganhar 2-1, assim caindo um bocadinho do céu em 30 segundos, o Valongo também passou para a frente para 3-2, assim de repente. Portanto, tudo isso são fases do jogo. Poderíamos ser nós, calhou eles. Nos penaltis, penso que acusámos mais do que eles. Acusámos serem eles a marcar e marcarem primeiro. E depois não conseguimos. Mas isso não é sorte, é trabalhado. E eles marcaram dois e nós só conseguimos marcar um. Normalmente os que marcam falharam, mas isso acontece a todos. Quem não falhou foi aqueles que eu não indiquei. Isso é uma decisão do treinador, tal como todas as outras. O mais difícil é decidir, e nessa posição estou eu, bem ou mal, depois faço as minhas análises e faço a minha autocrítica. Isso aí não as pessoas que não tenham medo, nem eu não estou ali para prejudicar ninguém. Acho que devem jogar estes, faço as minhas substituições, às vezes dá, outras vezes não dá. Isso é fácil. É fácil para quem não está dentro do grupo, para quem não vê o que eu vejo. É a parte mais difícil, é decidir, e calha-me a mim, e às vezes decido mal também. Não sou o melhor, também não sou o pior, mas naquele caso não estivemos tão bem, acusámos um bocadinho o fator casa. E faltou-nos um bocadinho de garra nos momentos que devíamos ter. Portanto, acho que quem ganha é sempre justo. De uma maneira ou outra, acho que temos que dar justiça.
Era uma das minhas questões seguintes. Jogar em casa, ter esta Final Four em casa diante dos adeptos, ainda que, como é óbvio, face à distribuição de bilhetes, as forças, por assim dizer, estivessem mais ou menos equilibradas nas bancadas, mas jogar em casa, sentiu que de alguma forma pesou nos ombros dos seus jogadores ou de alguns dos seus jogadores?
Não. A pressão é do momento em que estamos, é da competição, da possibilidade de estarmos mais uma vez na final. É claro que pesa sempre um bocadinho jogar em casa, mas eu acho que pesa pela positiva. Se calhar se jogássemos em Valongo, tínhamos mais dificuldades. Portanto, isso é tudo muito relativo. Falando agora, depois do resultado, podemos dizer mil e uma coisas que podemos acertar, podemos errar, mas penso que não foi por aí. É uma competição no final da época, e nós vimos uma equipa que, sem tirar mérito às outras, era claramente superior em todos os aspectos às outras três equipas, e volto a referir, sem tirar mérito ao Valongo, a nós e ao Ribadavia. E teve grandes dificuldades, o Futebol Clube do Porto teve grandes dificuldades, não só pelo que tinha perdido nas duas semanas antes, como também por uma fase já desgastante da época. Portanto, já são muitos jogos, ligas europeias, campeonatos, taças, e isso tudo pesa. Portanto, se calhar, e já que nós imitamos tanta coisa, os espanhóis e os italianos, havia que repensar os modos que são feitos a Taça de Portugal ou os trâmites de datas, porque penso que não é justo fazermos uma Final Four em dois dias com jogos seguidos, e sabendo nós sempre que o tempo já está quente, que por muito bom que seja o pavilhão, o desgaste já é muito. Não percebo qual é a pressa de fazer tudo seguido. E temos agora um exemplo. Só o hóquei em patins é que se faz tudo numa semana. Há um campeonato do mundo que é numa semana, há um campeonato da Europa que é numa semana. Nós vimos outras modalidades, sem tirar, esquecendo o futebol, que é um negócio à parte. Há sempre muito mais tempo para fazer as coisas. E depois, quando os atletas estão nas melhores competições, não podem render. Nós acabámos de jogar às 10 da noite, e no outro dia estavam a jogar outra vez às 6 da tarde. Portanto, há que repensar se queremos os melhores jogadores nos melhores momentos, nas melhores competições. Portanto, não faz sentido, mas é uma opinião minha, que vale neste momento, vale zero, tal como muitas opiniões de outros treinadores neste momento valem zero.
Nuno Domingues, antes do início do campeonato, acredito, e agora falando do campeonato, acredito que o oitavo lugar fosse considerado como muito positivo, como aliás é muito positivo, mas para quem teve, por exemplo, um sexto lugar ali quase nas mãos, que avaliação é que faz? Tem aqui algum sentimento agridoce ou não? O Sporting Tomar terá ficado na posição que efetivamente, ao nível qualitativo, mais se condiz com aquilo que aconteceu neste campeonato?
Eu penso que sim. Nós temos que ver e temos que ver o nosso oitavo lugar de uma forma diferente. Se na época passada, na outra época, acabámos em oitavo, mas 3 pontos de descida ou 4 pontos de descida, esta época acabámos o campeonato 10 pontos de quarto e com, penso eu, sem errar muito, com 14 ou 15 pontos de avanço do nono classificado. Portanto, não é um oitavo lugar daqueles à rasquinha. Cedo disparámos dos lugares de descida, cedo entrámos num grupo que criou um fosso para quem lutou pela descida até bem perto do final do campeonato. Portanto, nunca podemos comparar. Agora, andar a discutir o sexto e o sétimo, é claro que fica-nos um bocadinho o amargo de boca, que podíamos ter feito um bocadinho melhor em termos classificativos, mas as pessoas têm que reparar que tínhamos a Final Four da Taça de Portugal e os jogadores... se calhar a sua mente também já estava virada um bocadinho para aí. Se calhar a minha estratégia durante essas 3 semanas que antecederam, ou 2 semanas que antecederam, alterámos um bocadinho a nossa forma de estar e de treinar também em função do que íamos apanhar contra o Valongo. E depois não fomos felizes. Não estivemos bem com o Barcelos. Tivemos uma semana de treinos complicadíssima. E depois em Passos Arcos, era o último jogo, alertei que quem tivesse menos desligado, e nós temos que ver que nem nós nem o Passos Arcos iria decidir nada, e pronto, eles tiveram a felicidade de marcar e nós não tivemos a felicidade de marcar, tal como o Iso disse, uma bola de um poste no último segundo tirou-nos o sétimo, e um jogo menos conseguido com o Barcelos, portanto, tudo dentro da normalidade. Agora, eu vou repetir, o nosso oitavo lugar não é um oitavo lugar como ficámos ano passado, portanto é um oitavo lugar bem perto dos lugares de cima e bastante longe dos lugares logo abaixo, portanto penso que o Turquel acabou com 24 ou por aí. Há que diferenciar um oitavo lugar de outro, portanto não tem comparação. Deixa-me a mim satisfeito. Poderíamos e se calhar deveríamos ter feito um bocadinho mais, mas as coisas não correram assim, agora não há que lamentar.
Eu já agora também colocava uma questão que coloquei, neste caso, ao Ivo Silva, ainda neste percurso do campeonato, falando de impacto, quer negativo, quer positivo, o que resultado é que teve mais impacto naquela que foi a época do Sporting de Tomar? O empate em Grândola ou a vitória em Oliveira Dias Meis? Foram em tempos diferentes, como é óbvio, mas são situações também bem distintas. Em termos de impacto negativo ou positivo, qual destes resultados é que mexeu mais com o grupo?
Em termos positivos, acho que foi Oliveira das Mães. Portanto, ganharmos em Oliveira, apesar do Oliveirense estar a atravessar uma fase complicada, acho que foi o acreditar de que poderíamos chegar mais além. Foi fazer uma série de jogos que muitos ou quase todas as equipas do campeonato não conseguiram fazer. Em oito jogos ganhámos 7, perdemos em Viana. Eu penso que em Grândola o resultado não tem um impacto negativo, tem um impacto negativo porque vimos a classificação do Grândola e que ganhou um jogo e empatou outros 4. Faz parte de do crescimento da nossa equipa. Nós vínhamos de 3 resultados e conseguimos, e aí trabalhámos para isso, de sabíamos que tínhamos que defrontar Benfica, Porto e Sporting seguidos. Alertei para que crescêssemos nesses jogos para depois aproveitar num futuro próximo. E depois desses 3 jogos jogámos em casa com o Infante Cegos, um jogo que nós tornámos fácil, e depois fomos a Grândola numa equipa combativa, em que nós também não tivemos a sorte do nosso lado. Falhámos em situações de bola parada, o jogo acabou, penso que 17 ou 18 faltas para cada lado. Conseguimos não perder o jogo a jogar nós com 2 e eles com 4, depois no fim eles acabaram com 2 e nós com 4, portanto foi um jogo assim um bocadinho atípico, em que falhámos na finalização. Uma das nossas, dos nossos grandes defeitos esta época, e penso que agora não tenho aqui, mas devemos ter sido a 4ª ou 5ª equipa com o pior ataque, se calhar até menos. Portanto, é uma das nossas falhas, os golos, não surgiu o goleador, os golos foram todos repartidos, mas também me deixa satisfeito porque fomos a 5ª ou 6ª a melhor defesa do campeonato, independentemente disso não dar lugares, dá sinais de que o trabalho é bem feito. E se virmos, olharmos para o topo da classificação, vimos que o Sporting tem quase metade dos golos feridos das outras equipas, e aí está o segredo.
Deixamos o campeonato, passamos para outra das frentes em que o Sporting Tomar esteve envolvido, neste caso a Taça Sergi. Também aqui uma excelente prestação à beira da Final Four da Taça Sergi, e precisamente o Sporting Tomar só cai diante do Leida, que acabou por vencer esta competição. Aqui, como é óbvio, para além da vertente competitiva, onde o sucesso foi imenso, muitas dificuldades se depararam, acredito eu, a um grupo que não estava habituado a viajar, tudo aquilo que envolve este tipo de viagens, adaptação ao piso, dormir mais, dormir menos. O que é que ficou desta presença nas competições europeias?
A mim, eu falo pessoalmente, acho que ficou a experiência. É claro que o próprio clube também foi apanhado um bocadinho desprevenido, não, sem ter muita experiência nessas situações. Passámos por situações que se calhar com um bocadinho mais de experiência que teríamos evitado. Não damos desculpas para o insucesso. Mas acaba por ser uma boa experiência. Penso que crescemos e ganhámos com a passagem eliminatória do Valdanho. Deu muita confiança à equipa, da forma que foi. Portanto, aí tivemos nós a sorte e a estrelinha, porque eu lembro-me bem no último lance, ou no penúltimo lance, que levámos uma bola na barra, que nos permitiu ir aos penaltis, mas era extremamente injusto não passarmos a eliminatória, porque em Itália fomos claramente superiores, e depois apanhamos equipas de arbitragem complicadas, em que infelizmente no Hockey em Patins as equipas da casa é que vão buscar os árbitros, é que arranjam hotel, é que arranjam comida, portanto tudo podemos esperar. Não quero dizer com isto que tenha acontecido alguma coisa, mas estranhamos algumas coisas, e em Itália fomos claramente prejudicados. Agora conseguimos empatar, conseguimos passar, acabámos por depois baquear frente ao Leida, uma equipa experiente, uma equipa espanhola, uma equipa matreira, em que claramente em Espanha foi dos jogos menos conseguidos da nossa parte. Acabámos por perder 4-2, mas poderíamos ter perdido por mais, porque nós estivemos 100% concentrados durante o jogo, e depois em casa não conseguimos. Tentámos, arriscámos, faltou se calhar um bocadinho de experiência aos nossos jogadores em certos momentos, mas isso faz parte do nosso crescimento. Foi uma boa experiência, provavelmente o Sporting Tomar irá repetir a experiência Depois tem tudo a ver também com sorteios, tal como a Taça de Portugal tem a ver com sorteios e com equipas, porque normalmente equipas espanholas e italianas, mas mais as espanholas, são mais complicadas porque são mais táticas, não têm, neste caso não era o caso do Leida, que tinha um artista, mas normalmente são mais compactos, defendem bastante melhor, ao contrário das italianas, que atacam bem, mas treinam muito mal, e nós não conseguimos reverter o resultado, mas acaba por ser uma boa experiência e um bom crescimento para todos.
Ao nível organizativo de tudo aquilo que envolve a preparação, por exemplo, de uma viagem para o estrangeiro, neste caso o Sporting Tomar fez 3, a França, a Itália, a Espanha, tudo correu de forma a que a equipa não saísse prejudicada no seu rendimento?
Sim, tudo. Não vou agora arranjar desculpas. Para que as pessoas percebam, isto são custos elevados. Tivemos sorte, entre aspas, que o primeiro jogo foi em Merignac e que há um aeroporto em Merignac, portanto é o aeroporto Merignac-Bordeaux, e que ficava a 10 km do pavilhão e a 8 do hotel onde ficámos. Depois tudo se torna complicado, em termos de horas, em termos de viagens, em termos de custos. E tudo isto passa pelos custos e acredito que o clube tenha feito um esforço tremendo para que isso não acontecesse. Às vezes falhamos, outras vezes podíamos ter ido melhor, agora não vale a pena estar a dizer que devíamos ter ido para a Espanha de outra maneira, devíamos ter ido para a Itália mais cedo. Não, isso já passou. É também uma fase de aprendizagem, se calhar o clube numa próxima vai fazer de maneira diferente ou não. É como lhe digo, tem tudo a ver com custos. Os custos hoje são assim e amanhã já são o dobro. Depois tem a ver com horas e horas de avião. E nós, por exemplo, para a Itália, acabámos por ir para Veneza, depois tivemos que ir de carro e depois acabámos por ir apanhar o voo para cá, para Milão, porque não é uma pessoa, são 13 ou 14, e não é fácil arranjar voos quando as dificuldades, quando temos que olhar para o dinheiro, e aí temos que dar sempre essa parte. Os ganhos das competições europeias é algum prestígio e algum mostrar o nome do clube lá fora. Os custos são elevadíssimos. Não vale a pena estar agora a dizer, podíamos ter feito um bocadinho melhor, pedidos, mas não. Não foi por aí que perdemos. Se calhar a viagem que fizemos mais rápida até foi a Itália, e que se calhar se tornou um bocadinho, não digo mais que cansativa, porque não dormimos durante um dia, mas acabámos por fazer um bom jogo. Portanto, para a Espanha acabámos por ver que se calhar era melhor ir de carrinhos, e fomos em 2 carrinhas. Mas fomos cedo, mas não foi por aí. Não vamos dizer que perdemos em Espanha porque fomos cedo. Não. Se temos ido de avião, se calhar perdíamos por mais ou ganhávamos. Isso agora é relativo estar a dizer se não. O clube tentou dar sempre as melhores condições aos atletas, com o meu conhecimento, com o meu aval, e acho que isso não foi por aí que fomos eliminados.
Sentiu que os seus jogadores cresceram precisamente como jogadores com esta experiência?
Claro, foi como eu disse, passarmos o Valdanho da maneira como passámos, para os jogadores altamente conhecidos de campeonatos da Europa e de campeonatos do mundo, deu muita confiança à minha equipa, tanto os jogadores mais novos, que se calhar viam os outros na televisão, e mesmo eu próprio acompanhei e via os jogadores que chegavam no Valdanho nos campeonatos da Europa e de campeonatos do mundo, alguns se calhar já com a idade de não jogar, principalmente o guarda-redes, né? Mas os outros tudo referências de seleções, e agora enfrentámos, conseguimos bater com eles, ganhámos. Isso deu mais motivação para o resto do campeonato, e isso é mesmo assim. Ganhando, nós vamos ganhando sempre mais motivação para o treino, para o jogo, e isso vai-se fazendo crescer, e vai fazendo crescer a equipa, porque treinar a ganhar é diferente do que treinar a perder. Mesmo o próprio grupo aceita, estando a ganhar, aceita fazermos alguma coisa diferente para melhor do que estando a perder. Estando a perder estamos sempre receosos, porque será que vamos fazer bem? Será que vamos mudar? Será que... E isso aí nota-se em qualquer grupo de trabalho. Portanto, aí fez-nos crescer imenso.
Não se trata de uma opinião, como é óbvio, factos são factos, e neste caso os factos dizem tudo. Tem noção de que ficou e de que irá ficar na história do Sporting Clube do Mar por tudo aquilo que conseguiu, juntamente com os seus jogadores, como é óbvio, ao longo destas, se calhar destas duas últimas temporadas, com mais ênfase, sem esquecer, como é óbvio, aquilo que aconteceu na segunda divisão, mas tem a noção que vai ficar na história do clube porque esteve à frente de uma equipa que fez uma das melhores prestações de sempre do clube no escalão máximo do hóquei patinado nacional?
Eu tenho a noção do trabalho que fiz. Agora, ficar na história ou não ficar na história, não. O clube é que vai ficar na história pelo que atingiu e pelo que conseguimos fazer. Agora, se é o treinador A, B ou C, é como os títulos. Eu dou um exemplo, não sendo o meu clube, o Benfica foi campeão 4 vezes seguidas e o Jorge Jesus, para os benfiquistas, já não é o maior. E quando nos tirou de um ciclo negro e deu-lhes 2 campeonatos. Portanto, isto é mesmo assim. O clube é que foi campeão e para o ano as coisas correm bem ou mal e já ninguém se lembra do Nuno Domingos. O trabalho que fez é o clube. O clube é que teve na meia-final da Taça de Portugal, é que foi à final no outro ano, é que ficou no 8º lugar. Portanto, tudo isto faz parte do clube. É claro que para mim, sendo eu o líder do grupo, fica com um sentimento de que o meu trabalho foi bem feito, e aí sinto-me realizado eu próprio. Agora, se vou ficar na história do clube, é um mero adjetivo que a comunicação social, e neste caso a Rádio Verde, está a fazer ênfase. Acredito que para mim seja bom, mas não vai fazer mais do que uma página que passou na história do Sporting Clube.
Nuno Domingues, voltava então agora à sua saída do Sporting Clube do Mar, uma saída que, como é óbvio, para quem não vive o clube internamente, para o comum adepto, para o comum sócio, que só avalia o dia-a-dia do Sporting Clube do Mar pelos resultados, esta sua saída terá sido e foi com certeza uma grande surpresa para muitas pessoas. É uma saída que mexeu com os jogadores, mexeu consigo, tendo em conta a altura em que ficámos a saber, e neste caso publicamente, de que Nuno Domingues não seria o treinador do Sporting Tomar-se na temporada que se avizinha?
É claro, não sou, não vou ser hipócrita a dizer que não mexeu comigo, já o disse. Penso que o Ivo ontem, e ontem eu também ouvi a entrevista, e também referiu o mesmo. É claro que mexeu com a minha maneira de estar e de ser, não só dentro do próprio grupo, mas como pessoa, mesmo em casa, mesmo perante a família. É claro que esta saída mexeu comigo. Não vou dizer que não, não vou dizer que eu... Não. É claro que, porque a situação não foi normal, as coisas não se passaram de maneira correta, penso eu. Portanto, o grupo, penso que ali nas primeiras semanas, ou na primeira semana ou na segunda semana, uns reagiram melhor, se calhar ficaram aliviados, outros ficaram apreensivos, porque a minha maneira de ser e de estar também mudou um bocadinho, porque eu não compatuo com algumas coisas, e isso mudou a minha maneira de estar perante o grupo, mas não podia fazer de maneira diferente.
Mas sentiu-se empurrado do Sporting Tomar?
Não, eu não me quero alargar muito neste tema, porque eu, a única coisa que disse e que quero deixar claro é que eu não merecia sair do Sporting Tomar assim. Agora, se fui empurrado ou não, não sou eu que vou ter que responder a isso. Eu, a única coisa que sinto é que não merecia, pelo que fiz, pelo meu passado, por o que eu dei ao Tomar, e pelo que fiz nesta época e pelo tratamento que fiz, que tive com as pessoas, não merecia ter sido tratado assim. É a única coisa que eu sinto, é alguma ingratidão, falta de frontalidade, porque eu sempre disse, e acho, não sei se disse só eu, se um dia chegassem ao pé de mim e me dissessem que olha, obrigado, e amanhã já não é o treinador do Sporting Tomar, eu tinha que aceitar, era frontal e eram frontais. O porquê é isso? Não, nem tinham que me dizer, só tinham que dizer, olha, a partir de hoje já não é o treinador do Sporting Tomar. E não tenho que dar justificações. Agora, da maneira que foi, acho que não foi a mais correta. O porquê? Não sei. Ou sei e não quero dizer e não vou dizer. Porque não vou lavar roupa suja ou desculpem a expressão que eu já disse no meu comunicado, não vou cuspir no prato que me deu de comer, porque não vale a pena, não é a minha maneira de ser. Não compreendo, acho que não mereço, porque nunca fui incorreto com ninguém. Sempre fui frontal, sempre, nunca pedi nada de especial, só achei que as coisas não foram feitas da melhor maneira. E quando as coisas não foram feitas da melhor maneira, sabendo eu que continuaram a fazer as coisas de outra maneira, eu optei por não continuar no Sporting Tomar. Portanto, não vale a pena dizerem que eu interrompi isto ou interrompi aquilo, quando isso não é verdade. As coisas não foram feitas da melhor maneira. No meu ponto de vista, sendo eu uma pessoa que sempre dei tudo pelo clube. É claro que o clube também me ajudou e sempre as pessoas que estão à frente do clube e que estiveram à frente do clube sempre me ajudaram, sempre me deram as melhores condições, nunca faltou nada. Agora, não admito é que as coisas sejam feitas desta maneira.
Nuno Domingos, permita-me interromper-se. Pronto, está com um discurso que, como é óbvio, só quem viveu por dentro esta situação é que poderá entender aquilo que efetivamente aconteceu, mas para o comum adepto, o que é que aqui esteve em causa? Foi diferença de valores, jogadores que foram pedidos e não vieram, outros jogadores que não foram pedidos e acabaram por chegar? O que é que esteve aqui na origem desta rota de colisão e que o leva a dizer que não merecia sair assim?
Não, eu e o Ricardo, acho que ontem lhe fez essa pergunta. A situação tem a ver e nada de mal, nem nada de contra tenho o jogador. Eu até estive com ele este fim de semana na Final Four e cumprimentei. Nada me move contra o Candeias, ao contrário do que as pessoas possam pensar, ou mesmo o próprio Candeias possa pensar. Nada me move contra ninguém. A única coisa que me levou foi que eu andava a preparar a próxima época com as pessoas que estão à frente do clube. E a ideia era reforçar, e se não reforçássemos ficávamos com os mesmos. Trabalhámos isso, ouvimos um, dois, três, quando me veio à baila o nome do Candeias, e que eu sempre disse que não queria. Penso que como treinador e pelo que fiz e pelo trabalho que demonstrei, acho que tinha uma palavra a dizer sobre esse assunto. Fui avisando, fui alertando, sabendo eu que o Candeias praticamente já estava certo no Sporting Tomar, até que tive a reunião com as pessoas indicadas, e antes de começar a falar foi-me perguntado se eu queria ficar à frente, se eu queria continuar. Eu disse que sim, mediante algumas condições. Os valores, nem sequer chegámos a falar de valores, é claro que os valores tinham que ser revistos, mas tinha que ser eu a escolher o plantel. Acho que normalmente os clubes e os treinadores, no mínimo, falam antes de acertar as coisas. E foi isso que aconteceu. Eu sabia que o Candeia já tinha assinado, eu era contra, e a partir do momento acho que as pessoas não trataram das coisas da melhor forma. Não foram frontais comigo, porque eu se fossem frontais comigo e me explicassem o porquê do Candeias vir, agora fazerem pelas costas e quando falaram comigo já estava o preto no branco, acho que não foi a melhor forma, mas eu continuo a dizer, é a minha forma de pensar. Se as pessoas que estão à frente do clube acham que não é, tem que aceitar. E aí, a partir daí, deixei de ser opção. Se ainda o era, deixei de ser opção.
Então, confirmam-se as palavras de Ricardo Cardoso quando diz, efetivamente, que houve aqui uma imposição do presidente. Estávamos a falar então do Candeias. Ou ele estava a falar então do Candeias?
Sim. Foi-me dito que era uma aposta do clube. E como eu era o treinador e que não contava com o Candeias, não fazia sentido eu continuar à frente do clube. Portanto, foi isso que se passou. Mais nada, não há mais nada. Sabendo eu que há outras coisas por trás, de outros valores que se levantam, em termos de jogadores. Mas isso aí não podemos... Eu não posso pactuar com isso. Portanto, não houve qualquer problema. A única situação que se passou... E voltamos a falar do Candeias, que não tem nada a ver com esta situação. E se ele ouvir esta entrevista, ou se alguém lhe disser o que eu digo, que volto a dizer, não tenho nada contra o rapaz. Há muitos que não gostam do Ronaldo, e há outros que só gostam do Ronaldo, e eu sou daqueles que só gostam do Ronaldo. Portanto, isto é mesmo assim, cada treinador tem direito a escolher, cada pessoa tem direito a escolher. Eu, como acho que devia ser eu a escolher os jogadores, ou pelo menos a ter uma opinião sobre os jogadores, achei que as coisas não foram feitas da melhor maneira. E pronto, eu decidi que não estavam reunidas as condições para ser eu o treinador. E acabou aí a conversa sobre o treinador, mais nada.
Eu vou aproveitar a sua frontalidade e coloco-lhe esta questão. A partir desse momento em que se soube que Nuno Domingues não iria continuar-se para a temporada que se avizinha, também, e nos bastidores, entre aspas, e quando se fala em bastidores, quem segue o desporto sabe efetivamente daquilo que está em causa, ou aquilo que está em causa, nos bastidores começou logo também a colocar-se a possibilidade de, por exemplo, João Lomba, o próprio Passos, não continuar no clube, e um cenário que efetivamente, cenários que efetivamente se confirmaram. Aqui a minha pergunta é esta: a sua saída está ligada também por ricochete, por assim dizer, às saídas quer do João Lomba, quer do Passos?
Não, do Passos, e aproveitando agora, a ideia era reforçar com dois jogadores, e o Passos era um dos que poderia estar na eventualidade de sair e entrar outro, tal como outro jogador. Agora, se o Lomba, acho que não, o Lomba fazia parte da mobília, era um jogador fundamental na equipa. Também estranho que ainda antes dessa reunião os jogadores que vinham comigo, o Marco e o Lomba e o Passos, me tenham dito que nós os quatro éramos para vir embora. Portanto, ainda muito antes dessa reunião, porque...
Faltou-me o Marco, exatamente, faltou-me o Marco.
Conversa de balneário. Eu, como não entrava no balneário, só ia lá buscar a minha roupa e ia lá cumprimentar as pessoas, tinha o meu balneário. Portanto, a conversa de balneário entre alguns é que nós os quatro nos vinhamos embora agora. São suposições, não vamos entrar agora. Se a minha saída acelerou, se calhar, a saída do Marco e um bocadinho a saída do Lomba, aí acredito. O Passos não, o Passos é diferente. Não teve uma época fácil, teve um acidente no início da época, também não conseguiu atingir o que atingiu na época passada, mas também não foi o único. E também, pronto, quis dar outro rumo à sua vida e o clube foi frontal com ele, não contava com ele. Portanto, penso que não tem nada a ver. Acredito, se calhar, que no Marco tenha sido um bocadinho. O Marco também precisa de jogar, acredito. Sempre foi o meu guarda-redes. Se eu fosse para outro projeto, era a primeira pessoa que, se calhar, falava para ir comigo, porque sei a maneira dele de estar e de ser. Agora, o Lomba é uma situação que eu pessoalmente não compreendo, mas também não tem nada a ver com isso.
Nuno Domingues, já estamos então na reta final desta entrevista, mas ainda tinha aqui mais um conjunto de questões para lhe colocar, de entre as quais esta. Sente que, apesar de tudo aquilo que aconteceu e da forma como fica marcada esta sua saída do Sporting Clube do Tomar, sente que no futuro ainda terá uma porta aberta no clube, mesmo com esta direção, ou não?
Dificilmente. Muito dificilmente. Mas nunca podemos dizer nunca, não é? Mas muito dificilmente. Eu não tenho. Eu percebo a sua pergunta. Eu não tenho nada pessoalmente contra ninguém. Já disse ao Ricardo. E relembro que isto foi uma reunião que tivemos antes de ir. Penso que, se calhar, à Maia, para a Taça de Portugal, e a partir daí foi muito difícil continuar. Pensei muita vez em abandonar o clube, não o fiz pela minha imagem, pelo clube e por alguns jogadores. E depois, a meio, tive uma conversa franca com o Ricardo, uma pessoa que conheço há alguns anos, já foi meu preparador físico, já foi meu presidente, agora era meu diretor, e tive uma conversa franca em que eu tive que explodir, e ele foi ele que teve que ouvir. Algumas coisas gostou, outras coisas não gostou, como é normal, como eu ouvi, e muita coisa que não gosto faz parte da vida, e isso é uma forma de estar, que as pessoas têm que compreender. Eu, pessoalmente, nunca posso ter nada a dizer de ninguém. Agora, como clube, como coisas do clube, não fiquei satisfeito. É só isso. Não guardo rancor de ninguém. Não sou desses de guardar rancor. Há coisas mais importantes na vida do que o desporto, do que as coisas do desporto. E eu tenho que me regrar por isso. Tenho família, tenho dois filhos já crescidos, portanto foi um passo, foi uma etapa da minha vida que passou, que gostei, não acabou da melhor maneira, mas não vem mal ao mundo a isso, apesar de me sentir magoado e um bocado, não digo traído, mas não saí da melhor forma, não saí da maneira que gostava, e tal como escrevi na minha página de Facebook, não queria escrever aquele último parágrafo, mas tive que escrever porque é o que me vai na alma, e quem não se sente não é filho, ou gente, eu nesse caso estou perfeitamente à vontade.
O futuro, Nuno Domingues, quem faz aquilo que o Nuno Domingues fez ao serviço do Sporting Tomar, anormal seria não ser pelo menos sondado para outros projetos, depois quiçá convidado para outros projetos. Há algo em vista nesta altura, ou pretende mesmo por agora descansar-se depois desta temporada que, acredito, o deixou exausto?
Não, eu sou, e agora contrariando um bocadinho o que disse na bocada, eu sou um homem do hóquei, eu sempre pus o hóquei à frente de quase tudo, ou de tudo. Eu deixei de continuar os estudos por causa do hóquei, eu não fui um bocadinho mais aventureiro por causa do hóquei, portanto, tudo isto... A minha vida gira também em função do hóquei. O meu emprego é um bocado prejudicado pelo walking, porque não trabalho as horas que se calhar os meus colegas de trabalho ou com o meu patrão gostava que eu trabalhasse. Tudo em função do walking. Agora, é claro que nesta semana ou nas semanas seguintes, principalmente nesta, não queria falar de walking, mas pensei e repensei, acho que prefiro encerrar esta semana o capítulo Sporting Tomar e depois esperar. Não vou agarrar qualquer coisa que me apareça. É claro que já surgiram convites, uns interessantes, outros menos interessantes. Neste momento não tenho nada, nem tenho nada em vista, mas estou aberto a projetos. Não sou um treinador. Ouço toda a gente, ouço desde terceira, primeira, fora, e neste momento não tenho nada. Tive uma proposta de um clube estrangeiro, mas que não me agradou na totalidade, e agora estou à espera que o telemóvel toque. Mas não estou desesperado à procura de nada do hockey. Estou tranquilo, sei o meu trabalho, sei que não sou perfeito, também cresci durante estes anos todos, também sei onde posso melhorar, mas faz parte da cultura dos treinadores, e eu querendo sempre mais e querendo treinar mais acima, também vou fazer uma autoanálise minha e ver o que é que posso melhorar, e sei que tenho que melhorar bastante, porque não há ninguém perfeito e eu não sou desses.
Muito bem, num domingo já na reta final, agora não o vou condicionar com qualquer questão, algo que tenha ficado por dizer-se, alguma mensagem que queira transmitir, pronto, algo que queira acrescentar.
Olha, primeiro eu quero agradecer ao Sporting Tomar. Portanto, foram 7 anos, eu voltei ao Sporting Tomar onde já tinha estado quando era novo. Voltei pela mão do Nuno Lopes, num momento em que eu tinha saído de Orém, em que já tinha alguma idade, mas que sentia que tinha condições para voltar a jogar. Portanto, quero agradecer ao Tomar a oportunidade que me deu de voltar a jogar e depois de voltar e de iniciar a minha carreira só como treinador. Portanto, tenho a agradecer ao Sporting Tomar, a todos os que me apoiaram e os que não me apoiaram, porque eu sei que há muita gente, como todos, não gostamos todos de azul nem de verde, eu gosto de verde, e isso eu não esqueço. Agradecer a todos os atletas e companheiros das equipas que tive em Tomar, aos meus colegas de equipa, aos meus atletas, dirigentes, seccionistas, enfermeiros, um abraço especial ao Luís Carrão, uma pessoa que faz parte do departamento médico do Sporting Tomar, que tem feito muito pelo clube, tem dado muito pelo clube e que me ajudou ao longo destes anos a eu também crescer como treinador, como pessoa, na vertente também da especialidade dele, da fisiologia do desporto, em que ele também me ajudou muito a preparar as épocas e a planear algumas coisas juntamente com ele. E por fim há a comunicação social, e neste caso à Rádio Hertz. Um abraço especial ao Guga, não me esqueci do que tenho que arranjar e tenho que lhe dar, mas um apoio, e nomeadamente não só no campeonato, mas nas competições europeias, onde nos seguiu para todo lado, onde foi muita vez juntamente comigo em conversas que tivemos os dois. Portanto, há que agradecer à Rádio Hertz, assim que sempre me ligou e sempre o atendi, desculpar e pedindo desculpa nestes últimos 2 meses de não ter falado para a Rádio Hertz, porque se calhar só falava uma vez e depois não chegava aqui ao fim. Portanto, é a única coisa que tenho. Agradecer a todos e desejar, e sem estar a ser irónico, desejar felicidades ao Sporting Clube.
Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, nesta entrevista em exclusivo aqui para o Hertz Desportivo. Vamos agora mudar agulhas, vamos falar de judo. Tomar vai receber de 1 a 5 de julho mais uma edição do Open Internacional de Cadetes e o Estágio Internacional de Judo, conjunto de eventos que foi apresentado nesta quarta-feira em conferência de imprensa que decorreu no Hotel dos Templários, precisamente na cidade do Nabão. Nessa altura, haverá lugar para a presença de Tiago Camilo, um dos melhores judocas de sempre do Brasil, conforme demonstram os títulos de campeão do mundo em 2007, vice-campeão olímpico, Sydney, 2000, e medalha de bronze olímpica em Pequim, 2008. Hugo Cristóvão, um vice-presidente da Câmara de Tomar, abordou o papel da autarquia na colaboração com associações e demais entidades, não fechando os olhos às diferentes modalidades, neste caso ao judo.
Temos tentado, dentro das nossas possibilidades, obviamente, mas colaborar o mais possível com as instituições, com os clubes, mas também de forma transversal com a generalidade das modalidades, e são muitas, felizmente, as modalidades existentes no nosso concelho. E nesse sentido, portanto, o apoio é desde a disponibilidade para ouvir, para estar presente, para tentar encontrar soluções, mas também depois ao nível dos recursos, e nomeadamente dos equipamentos que temos vindo a tentar também melhorar ou adquirir em alguns casos. Depois, no caso aqui particular do judo, obviamente que o judo é uma modalidade, aliás eu costumo dizer, e é verdade, é a modalidade que eu gostava de ter praticado em mais jovem, e ali com o Sr. Presidente da Golden Pies temos a nossa private joke, estamos sempre para começar os treinos, há 2 anos que andamos para começar os treinos, mas de facto é uma modalidade que, e até na outra vertente, que também tem responsabilidades da educação, é uma modalidade que realmente considero que tem uma grande mais-valia, particularmente na formação dos jovens, por tudo aquilo que a modalidade, como outras, mas o judo em particular, transmite realmente em termos de valores também à formação desses jovens enquanto futuros cidadãos.
António Leal, presidente da Associação de Judo de Santarém, deixou claro que um dos objetivos desta organização passa por lançar Tomar ao mais alto nível, à escala internacional.
O sucesso destas iniciativas associativas e clubes só é possível porque os municípios e as realidades têm esta consciência. E a Câmara de Tomar tem de facto aqui um olhar atento para o fenómeno desportivo, tem um olhar atento para o judo, que é, e já conversámos no domingo, o Sr. Vereador, aqui presente, que é de facto neste momento o grande embaixador do Conselho de Tomar a nível internacional, e esperamos que atinja os objetivos que nós todos pretendemos que atinja. Mas estamos hoje aqui para anunciar o 6º Internacional Open de Cadetes, organizado pela Associação Judo de Santarém, e o 16º estágio, também organizado pela Associação de Santarém, e aqui em Tomar. Portanto, depois destes agradecimentos à Câmara Municipal, eu pedi ao Sr. Vereador para dar aqui umas palavras neste momento, neste registro especial. Nós neste momento estamos num crescente na área da imagem e da comunicação, a responsável da comunicação está connosco, a Ana Madureira é responsável também por este momento, por vos ter convidado, por juntar a comunicação social, e vai fazer um trabalho connosco, esperamos que durante muito tempo, fazendo crescer a imagem da Associação, porque ela qualidade efetivamente já tem.
Filipe Lopes, diretor técnico da Associação de Judo de Santarém, abordou os pormenores em redor da organização propriamente dita, não escondendo o orgulho por ver Tomar ser o palco de tão significativas organizações.
Este é realmente o 6º Open Internacional de Cadetes da Ação de Santarém, e o 16º estágio, obviamente, pelo número de edições, já tem alguma história. Posto isto, desta pequena apresentação, gostaria de começar por alguns dados estatísticos desde que iniciou em 2013. Podemos observar que há um crescimento, à exceção de 2017, teve uma pequena quebra, tem uma explicação, tendo em conta os compromissos das seleções nacionais que retiraram alguns atletas da prova, mas tem vindo sempre a assumir um crescendo, mesmo em termos de masculinos e femininos, que é muito importante na análise que fazemos ao judo, de destacar que em 2016 os femininos cresceram, ultrapassaram as 40 atletas femininas, que é uma grande luta que temos no aparecimento de mais meninas a fazer judo. Em termos de clubes e associações, 2015 foi realmente um ano muito bom em termos de clubes. No entanto, 2016 foi um ano de maior número de associações distritais. O que isto quer dizer que o judo alargou a nível nacional e isso para nós foi muito importante. 2017 foi mais equilibrado e em 2013 tivemos dois países, a primeira edição. Em 2014, 2015 conseguimos ter três países. Em 2016, 2017 tivemos apenas só dois países. Para objetivos para 2018 são aqueles que nós consideramos que é o aumento de participantes, o aumento também do número de clubes, de países representantes, melhoria no campo organizativo, aqui é muito importante, tendo em conta que toda a organização durante o evento são tudo pessoas formadas na Ação de Santarém, à exceção dos árbitros, que às vezes são árbitros, são convidados a vir participar, mas todo, desde o staff, são quase todos já formados na Associação de Santarém, o que nos dá um prazer enorme criar ou fazer uma organização desta dimensão sem precisar de ir buscar recursos humanos a outras associações.
Eventos assim de cariz internacional que vão estar-se em ativo no que a Tomás diz respeito. E do judo, também como prometido na introdução a este Hertz Desportivo, passamos agora para o futebol, para dar conta das últimas do mercado no que às equipas do Distrito de Santarém diz respeito, quer no Campeonato de Portugal, quer ainda na Primeira Divisão Distrital. Começamos pelo patamar mais elevado, onde a Associação Desportiva de Maçã apresentou no ápice mais 5 reforços, tendo em vista a próxima temporada, precisamente a estreia no Campeonato de Portugal. O plantel, que será treinado por José Trocato, garantiu os préstimos de Luís Alves, ex-União de Tomar, assim como de Josué, ponta de lança, que chega do Remo, Brasil, Jesse Tati, também avançado, ex-Águias de Mouradal, Igor, lateral-direito, ex-Paivense, e Gladim Pia, defesa, ex-Nogueirense. Estes nomes, recorde-se, juntam-se às outras aquisições já efetuadas, casos de Tiago Vieira, ex-Ferreira do Zêzere, Bernardo Duarte, ex-Figaró dos Vinhos, João Marchão, ex-Elétrico de Ponte de Sor, Bruno Araújo, ex-União de Tomar, Patrick, ex-Praiense, Felipe Faia e Renan Tomaso, ambos ex-Alcananense. Quanto a continuidades, nota para as renovações de Rodrigo Ribeiro, Bruno Lemos, Gonçalo Lelé, Miguel Luz, João Agostinho, Luís Esteves, Francisco Sousa e Bernardo Bento, ou seja, a Associação Desportiva de Mação, aqui quase à beira de dar como concluído este plantel com que vai atacar o Campeonato de Portugal. Ainda no que diz respeito a esta competição, continuamos por aqui. A outra equipa do Distrito de Santarém, que será então embaixadora do Distrito nesta competição, é precisamente o Centro Desportivo de Fátima, que recentemente apresentou mais 3 reforços. Desta feita, o emblema do Conselho de Orém tornou públicos os acordos com Pedro Henriques, defesa direito, ex-Grape, Magic, avançado, ex-Sintrense, e Zé Miguel, outro regresso depois de uma curta estadia no Marinhense. Estes nomes, recorde-se, juntam-se a Miguel Pereira, ex-Pedras Rubras, Felipe Sousa, ex-Marinhense, Miguel Artur, ex-Águeda, e Lucas Abreu, ex-Flamengo. Também aqui aquisições para além de Siaka Bamba, Nuno Laranjeiro e Miguel Neves, neste caso no que a renovações diz respeito. Continuamos pelo futebol, agora baixamos, Primeira Divisão Distrital, também o entra e sai nos diferentes plantéis. Começamos pelo União do Tomar, para lhe dizer que Rafael Moura é o segundo reforço assegurado pela União do Tomar, tendo em vista a próxima temporada. Trata-se de um regresso a casa, assim como já aconteceu com Ricardo Natividade, também ele proveniente do Caxarias, emblema que milita no segundo patamar da Associação de Futebol de Santarém. Para além disso, ainda no curso das últimas horas, nota para a renovação com Flávio Graça, nome que se junta a Nuno Rodrigues, Mahal, João Pedro, Nathan, Rui Silva, Rui Pedro, João Brito e Fábio Vieira, sem esquecer Vítor Félix, promovido da equipa de Júniores. Prosseguimos nesta primeira divisão distrital, agora mudamos para o Samora Correia, que assegurou os concursos de André Cotovil e Francisco Fernandes, ambos ex-Alverca, tendo em vista a próxima temporada. Ainda no que diz respeito a aquisições, saliência para o regresso de Diogo Silva, ele que esteve no Salvaterrense no lote de renovações. Estão confirmadas as de Edgar Patrocínio, Rafael Milheiro, Daniel Capitão, Dylan Oliveira, Ivan Batista, Tiago Carvalho, Armando Rodrigues, Carlos Bacalhau, Nuno Farinha, Cococha e dos ex-júniores Daniel Sousa e Márcio Correia. De Samora Correia para Almeirim, sem dúvida alguma, um dos clubes mais ativos nesta fase de defeso, está a construir um plantel que certamente lhe irá permitir lutar pelo título. E André Dionísio, que na última temporada esteve ao serviço dos empregados do comércio, é o mais recente reforço da formação almeirinense. Recorde, será orientada por Mário Nelson. Ainda no decurso dos últimos dias, como novidades, nota para as renovações com Bernardo Oliveira, Marco Oliveira e Aldo Jarimba, nomes que se juntam às continuidades de Nuno Lucas, João Palhoto, Marco Neves, Percy Mamed, Hugo Monteiro, Bruno Conduto, Tiago Dias, Ricardo Henriques, Pedro Boazinha, Gonçalo Vieira e Gonçalo Cruz, nestes dois casos ex-júniores. Quanto ainda a reforços, recordes, estão assegurados Tiago Prates, João Freitas e Filipe Pereira, todos ex-Mação, João Martins, ex-Fátima e a Diogo Jesus, ele que na última temporada esteve ao serviço do Mussarriense. Continuamos ainda a falar-se de futebol, da primeira divisão distrital, agora o Marinhais, o recém-promovido Marinhais, vice-campeão da segunda divisão distrital, que anunciou António Simões como treinador para a temporada que se avizinha. Ocasião então em que o emblema de Salvaterra de Magos irá militar no escalão maior. O novo técnico, que substitui Pedro Lourenço, é natural de Lisboa e tem 40 anos. Iniciou o seu percurso como treinador nas camadas de formação, precisamente no Benfica. Como técnico principal, registro para as passagens por Académico de Viseu e Cesarense, entre outros. Ainda continuamos, primeira divisão distrital, também um clube que está em fase adiantada de preparação, o Clube Desportivo Amiense, que, olhando para as recentes novidades, anunciou Diogo Queiroz, ex-Mirense, como o mais recente reforço. A construção do plantel que gira então em torno de soluções de clara aposta na prata da casa, em especial no regresso de atletas que já vestiram a camisola vermelha. É o caso de Diogo, que desta forma se junta a outras aquisições, como são as de Bernardo Martins e Luís Torres, ex-Oriense, Fábio Damaso, ex-Mirense, João Rodrigues, ex-empregados do comércio, Ricardo Peralta, ex-Fazendense, Hugo Pereira, também um regresso à casa. Recorde-se que o treinador Jorge Peralta conta também com as continuidades de Pedro Abreu, Pedro Lourenço, Arnaldo Ferreira, Cristiano, Leonardo Lista, Nuno Tiago, Ricardo Rei, Tiago Monteiro, João Costa, Miguel Mateus, Duarte Ferreira, Fábio Marques, Luís Duarte, Francisco Reis e a Tiago Mateus, ele que na última temporada representava o Amiense, é verdade, mas a equipa de Júniores. E na reta final deste Hertz Desportivo, também nesta ronda pelas equipas, por algumas das equipas que estão a construir os plantéis, tendo em conta a próxima temporada, terminamos com o Fazendense, Bernardo Jorge, que na última temporada esteve então ao serviço do União de Almeirim, já é reforço confirmado do Fazendense, depois de assegurar os préstimos de Tigas, ex-empregados do comércio. O emblema de Fazendas de Almeirim continua assim a construir o grupo, do qual também deverão fazer parte Tiago Laranjeira, ex-Mussarriense, Dino Martins, ex-Cartacho e André Rocha, ex-União de Santarém, nomes que se juntam às renovações de Fábio Fidalgo, Licá, Carlos Sousa, Bernardo Rama, Manu, Cláudio Cardoso, Tiaguinho, Manuel Neto, Diogo Oliveira e Emanuel Silva. Assim fica concluída esta ronda pelo futebol. Algumas das equipas do Distrito, Campeonato de Portugal, Primeira Divisão Distrital, as novidades vão sendo cada vez maiores. Nós vamos regressar na próxima segunda-feira, mais uma edição de Hertz Desportivo. Até lá, tenha uma excelente semana.
Desportivo. Desportivo.